DW. Jornal da Manhã.
Juventude da UNITA em Portugal condena a exclusão na preparação das eleições.
Eu tentei ligar para o consulado de Lisboa para perguntar o que é que se passava, porque se começa a inscrição no dia 4 e termina no dia 5 e tomamos conhecimento no dia 4, é preciso percebermos que não havia vontade.
Aborto continua a ser um tema tabu em África e temos ainda um episódio do Learning by Ear. Está no ar a emissão da manhã desta segunda-feira, 18 de julho. Eu sou Nuno de Noronha e estarei consigo nos próximos 20 minutos neste jornal com edição de Brahma Daram. Bom dia. É com repúdio que a Juventude da UNITA em Portugal condena os atos de isolamento e de exclusão na preparação das eleições gerais de 24 de agosto. Numa nota, a Jura, o braço juvenil do principal partido da oposição, critica os órgãos que têm conduzido o processo eleitoral. A Embaixada de Angola em Lisboa refuta as críticas e diz que os preparativos decorrem com normalidade. João Carlos com os detalhes.
Estão a decorrer dentro do previsto as etapas de preparação para a realização das eleições gerais de 24 de agosto em Angola. Na diáspora está a ser cumprido o calendário estabelecido para o efeito, dizem as autoridades.
Até agora está tudo a correr muito bem.
É o que assegura Carlos Santos, vice-cônsul para as comunidades e ponto focal para a organização do processo eleitoral em Portugal, por indicação da Comissão Nacional de Eleições, CNE.
Tivemos inicialmente a formação dos pontos focais, tivemos a abertura do concurso para os delegados de mesa, também fizemos a divulgação de forma antecipada e os concorrentes correram naturalmente os nossos serviços e fizeram a inscrição. Portanto, daqui a alguns dias vamos começar a recepcionar os equipamentos, ou seja, a logística toda para o processo e depois o próprio ato eleitoral.
Mas a Juventude Unida Revolucionária de Angola, Jura, não gostou de ter tido conhecimento do concurso em cima da hora, cujas inscrições estiveram oficialmente abertas entre os dias 4 e 5 de julho corrente, conforme o comunicado postado no site do Consulado-Geral da Embaixada de Angola em Lisboa. As datas provocaram divergências. Edgar Capapelo, o representante da Jura em Portugal, diz que recebeu tardiamente a comunicação do Consulado do Porto para o recrutamento de agentes eleitorais.
Eu tentei ligar para o Consulado de Lisboa para perguntar o que é que se passava, porque se começa a inscrição no dia 4 e termina no dia 5 e tomamos conhecimento no dia 4, é preciso percebermos que não havia vontade. E mesmo nas missões de Lisboa, não houve nenhum tipo de comunicado. E respondiam-nos, está no site.
O comunicado da Jura, a que a DW teve acesso, sugeriu inclusive a extensão das datas de recrutamento e seleção dos agentes eleitorais para o fim de semana de 9 e 10 deste mês, mas sem efeito. Ouvido pela DW, o vice-cônsul para as comunidades reafirma que o edital foi divulgado atempadamente e diz não ter conhecimento de qualquer reclamação ou contacto por parte da apresentação da Jura.
Se alguém reclamou, também não é nossa responsabilidade se as pessoas não tiveram conhecimento, não é? Porque aquilo pressuposto, que era divulgação antecipada, foi feito. Agora cabia as pessoas correrem os nossos serviços em função do anúncio que foi feito.
Edgar Capapelo lamenta não ser clara nem fácil a comunicação com os partidos políticos e os movimentos associativos. O dirigente juvenil da UNITA também questiona o procedimento para a constituição das mesas de voto e a fiscalização do processo eleitoral.
Nós estamos preocupados e tornamos-nos cada vez mais céticos, mas temos ainda vontade e sabemos que tem muito bom angolano com vontade de fiscalizar, nem que for de forma paralela, tudo isso que está a acontecer.
Edgar Capapelo adianta que falta pouco tempo para o arranque da campanha oficial e a questão da formação dos agentes eleitorais também não está clarificada. O vice-cônsul da Embaixada de Angola assegura que, dentro dos próximos dias, os agentes eleitorais selecionados, considerados pessoas apartidárias, receberão formação adequada. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Este é, de resto, o tema da nossa pergunta. Confia no processo eleitoral do seu país? O que poderia ser melhorado? No Facebook já recebemos alguns comentários. Carlos Fernandes é muito sucinto. Ele escreve apenas, não confio. Osvaldo Luís comenta, precisamos de aderir ao voto eletrónico. Já Toy Tio escreve, não confio, mas nós, o povo, vamos dar o tratamento devido. Estes foram alguns dos comentários que recebemos. Estamos à espera da sua participação.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O antigo vice-presidente angolano Manuel Vicente terá autorizado vendas de petróleo a uma empresa chinesa no valor de 1,5 mil milhões de euros, valor este que não foi pago a Angola. As autorizações terão decorrido entre 2004 e 2007, quando Vicente liderava a Sonangol. De acordo com informações do despacho da acusação do general Copelipa e do general Dino, agora reveladas, as vendas ao China International Fund decorreram sem qualquer benefício para o Estado ou para a Sonangol. Morreu ontem em Luanda o nacionalista angolano Miguel Nzau Puna. Era deputado do MPLA e ex-dirigente da UNITA. Morreu vítima de doença aos 90 anos. O chefe de Estado moçambicano disse que as forças governamentais, com o apoio do Ruanda e da SADC, abateram um dos líderes dos rebeldes em Macomia, no norte de Moçambique. Filipe Nyusi frisou ainda que o alvo foi desmobilizado no âmbito de uma ação das Forças de Defesa e Segurança que culminou com a recuperação da base Catupa, em Cabo Delgado. O primeiro-ministro moçambicano, Adriano Malayane, aponta o empenho na produção como a solução para o aumento do custo de vida. Uma manifestação geral contra o aumento dos preços em Moçambique paralisou na quinta-feira a capital. Segundo a consultora Oxford Economics Africa, a inflação em Moçambique chegará este ano aos 9,8%. Pelo menos 5 pessoas morreram no domingo e outras 22 ficaram feridas na sequência de um acidente de viação na Estrada Nacional 1. O acidente, que ocorreu em Manhissa, envolveu uma carrinha de transporte de passageiros e uma viatura particular. A Estrada Nacional 1 tem sido palco de graves acidentes, principalmente no troço que atravessa Manhissa, com várias mortes e quase sempre a envolver transportes públicos. Agora, em São Tomé e Príncipe, o novo presidente da União para a Democracia e Desenvolvimento, Carlos Neves, quer a renovação do partido, sobretudo com jovens e mulheres, para assegurar a eleição de deputados nas legislativas de setembro. Carlos Neves foi eleito numa lista única apresentada ao segundo congresso do partido. Atualmente, a UDD conta com um deputado no Parlamento, eleito numa coligação com o Movimento Democrático Força da Mudança, com o qual a UDD rompeu em março a União Política, que tinha desde 2017. A seleção de Cabo Verde de handebol joga esta segunda-feira a final da Taça das Nações Africanas frente ao Egito. O combinado cabo-verdiano fez história no sábado ao apurar-se pela primeira vez para a derradeira final após vencer Marrocos por 23-19. Cabo Verde garantiu também na sexta-feira o apuramento para o Mundial de 2023 ao vencer Angola nos quartos de final da CAN.
DW África. Deutsche Welle.
Depois do Supremo Tribunal derrubar a lei do aborto nos Estados Unidos, a questão do direito à interrupção da gravidez voltou à agenda mundial. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, disse que o veredito nos Estados Unidos foi um retrocesso após avanços consideráveis nos últimos 40 anos.
All women should have the right to choose when it comes to their bodies and health.
Todas as mulheres devem ter o direito de escolher quando se trata dos seus corpos e saúde. Ponto final. Aborto seguro é ter assistência médica, salva vidas. Restringir esse direito leva mulheres e meninas a abortos inseguros, resultando em complicações até morte. As evidências são irrefutáveis. Limitar o acesso ao aborto seguro custa vidas e tem um grande impacto, principalmente nas mulheres das comunidades mais pobres e marginalizadas. Nos últimos 40 anos, a tendência global é de que as mulheres tenham maior acesso ao aborto seguro.
Over the last 40 years, the global trend is toward women having greater access to safe abortion.
Os padrões legais e médicos definidos pela OMS são apoiados por várias organizações não governamentais que operam em África. Uma das organizações mais ativas no campo é o Centro de Direitos Reprodutivos, com sede em Nova York. O CRR atua como consultor para legisladores em África e apoia organizações de mulheres e famílias com financiamento, proteção legal e aconselhamento. em 2021. Após longos e controversos debates, o Benin juntou-se à lista de países africanos que permitem o aborto de forma legal e segura, sob certas condições. No continente africano, a Tunísia, África do Sul, Cabo Verde e Moçambique têm legislação no mesmo sentido. Outro país em direção à liberalização é a Serra Leoa, que discute atualmente no Parlamento um projeto de lei sobre o tema. Mas em muitas sociedades africanas, a questão do aborto é um tabu. As opiniões sobre o assunto divergem, como percebemos quando a DW colocou a questão do direito ao aborto em discussão num programa para jovens africanos.
If abortion is legalized in Lagos,
temo que haverá mais fetos se os abortos forem legalizados e facilitados em Lagos. Muitas mulheres, quando engravidam, vão ao hospital e fazem um aborto. Não acho que isso seja uma coisa boa. O aborto é algo para as sociedades desenvolvidas, mas para nós, nigerianos, não é uma coisa boa. A verdade é que em muitos países africanos o acesso ao aborto seguro continua muito restrito. Em Madagascar, por exemplo, trabalhadores médicos que fazem interrupções voluntárias da gravidez de forma secreta podem ser condenados a penas de 10 anos de prisão. No entanto, de acordo com o CRR, são realizados neste país cerca de 75 mil abortos por ano. Jane Kalibushi Bizimana, da Médicos Sem Fronteiras, diz que a organização faz o possível para garantir a confidencialidade e a segurança das mulheres. As nossas decisões referem-se sempre aos casos em que vemos complicações concretas. Tentamos salvar a vida das mulheres, mesmo em países onde o aborto não é legal. Nós, da Médicos Sem Fronteiras, tomamos todas as medidas para garantir confidencialidade e segurança.
La confidencialité et la sécurité puisse être assurée.
DW Notícias.
De volta às notícias, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, diz que o Bloco Comunitário continua totalmente mobilizado para combater os ataques de fundamentalistas no Sahel e no Golfo da Guiné. Mais de 20 pessoas morreram desde quinta-feira em ataques contra várias localidades no norte do Togo. O governo local garante que fará o possível para garantir a proteção da população. Em junho, o governo decretou estado de emergência na região de Savanas, onde decorrem os ataques jihadistas desde maio. Na Somália, 3 pessoas morreram no domingo e 9 ficaram feridas, incluindo vários ministros e deputados regionais, na sequência de um ataque suicida com um carro-bomba num hotel na cidade de Jowhar, a cerca de 90 quilómetros da capital somali, Mogadíscio. A informação foi confirmada às agências de notícias internacionais por fontes médicas. Vários grupos rebeldes do Chad suspenderam a participação nas negociações de paz com o governo militar de transição, pondo em causa o diálogo nacional. Num comunicado conjunto emitido na noite de sábado, os dirigentes político-militares do Grupo Roma, do Grupo Doa e da Coordenadora Nacional para a Mudança e Reforma condenaram as manobras desestabilizadoras da delegação do governo e o mau ambiente que prevalece nas negociações de paz em Doha, no Catar. Os confrontos tribais no estado sudanês do Nilo Azul, que faz fronteira com a Etiópia, fizeram até hoje 60 mortos e 163 feridos, segundo um novo balanço feito pelas autoridades locais. 13 dos feridos estão em estado grave. Os confrontos começaram na semana passada e já levaram ao deslocamento de 1.800 pessoas. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, apelou aos países do G20 que estão reunidos na ilha de Bali para enfrentar a crise global de segurança alimentar. Entre os mecanismos propostos, a enviada de Washington insistiu na necessidade de acordar um mecanismo para impor um teto ao preço do petróleo russo. Entretanto, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou 1.000 milhões de dólares de ajudas à segurança alimentar no Médio Oriente e Norte de África, áreas ameaçadas pelo conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Esta noite, nos Estados Unidos, um homem matou a tiro 3 pessoas num centro comercial num subúrbio da capital do Indiana. O atacante feriu ainda outras 2 pessoas antes de ser morto por um civil armado. As autoridades informaram que o suspeito entrou no centro comercial com uma espingarda e vários cartuchos e começou a disparar contra pessoas na área da restauração. O Reino Unido vai dar uma segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 às pessoas acima dos 50 anos no outono. A medida pretende aumentar a proteção contra os vírus respiratórios no inverno, num plano que também inclui a administração de vacinas gratuitas contra a gripe. Inicialmente, a Autoridade de Saúde Pública Britânica recomendava esta dose de reforço apenas para maiores de 65 anos, mas a nova onda de casos de infecção levou à ampliação dos grupos de risco para a vacinação. Foram as notícias, fica agora com o Learning by Ear.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 27º episódio da radionovela Contra o Crime, Um Desaparecimento em Picoa, escrita por Ursilig Noé. Tânia, responsável pela Agência para o Meio Ambiente e Florestas de Picoa, o seu amigo Igor e a sua mãe Carolina continuam estupefactos com o que Félix contou à polícia sobre o tráfico de carvão na cidade. Também Helena, vendedora de carvão e eterna apaixonada de Félix, já sabe a verdade. Entretanto, já depois de Félix ter confessado, Germano e Cândida chegam ao hospital e ficam a saber que o produtor de carvão está sob proteção policial. O que farão eles?
Sinceramente, eu nunca pensei que o meu trabalho na agência fosse causar tantos problemas.
Ainda me custa acreditar que o Germano e a Cândida planearam um tiroteio no hospital. No hospital, pelo amor de Deus. E tudo para matar o amor da minha vida.
A polícia fez um bom trabalho. Se não fosse assim, o Félix estava morto essa hora.
O comandante Cristóvão disse que, dados recentes acontecimentos, o Félix poderá ter atenuantes.
Desde que apanhem o Germano e a Cândida, claro.
Tenho a certeza que vão apanhá-los. Mas até lá tenho umas decisões importantes para tomar. O governo está em cima de mim. E já agora, mãe, queria saber a tua opinião sobre alguns planos que gostava de implementar.
E a minha filha pedir uma opinião sobre alguma coisa? Sou toda ouvidos.
Ok. Para começar, gostaria que tu e o tio Félix renunciassem à vossa concessão na área protegida na floresta. Seria uma mensagem importante para as pessoas aqui em Picoa. Eu tenho a certeza que o tio Félix vai concordar com isto quando sair do hospital.
Mas então, o dinheiro que eu investi, vou tê-lo de volta?
Não te preocupes, mãe. O que eu gostava de fazer era transformar essa área numa zona protegida com um jardim botânico. Poderia tornar-se um bom sítio para aulas e para os sem-abrigo, claro. Podíamos também abrir um pequeno café. E tu, o tio Félix e a câmera poderiam fazer isso juntos.
É uma ideia brilhante, Tânia. Carolina, não pode dizer que ela não dá prioridade aos vossos interesses.
A ideia não é má. Já me imagino até a gerir o café e atender as pessoas que vierem ao nosso jardim.
Mas e nós, os distribuidores de carvão vegetal? Vamos ser postos de lado?
Não, Helena. Para o resto da floresta, a agência vai implementar uma política de gestão florestal adequada. Vão poder continuar a produzir carvão vegetal utilizando técnicas mais modernas, desde que as árvores sejam plantadas especificamente para a produção de carvão vegetal e os nossos recursos florestais sejam renovados.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
De volta ao Espaço do Ouvinte, hoje perguntámos: confia no processo eleitoral do seu país, o que pode ser melhorado? Bernardo Cuba escreveu: como angolano nunca confiei na suposta eleição. Aqui só se cumpre uma formalidade e por isso também já não perco tempo a gastar o meu voto. Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, diz-nos: antigamente era desastroso, mas este ano vai melhorar porque o governo quer fazer um recenseamento de raiz para permitir que todos os cidadãos tenham um cartão biométrico para que possam exercer o seu direito cívico. Por isso confio. Nuno Vieira Lourenço comenta: onde o presidente da CNE é um gatuno, não dá para confiar. CNE, aqui a Comissão Nacional de Eleições. Valua Rafael Epuiri diz: eu nem com mil facas direi, não confio. Manuel Cabuço escreve: na verdade já esperamos que haja fraude, como de costume. Macumbina do Buíge diz que as eleições de Angola não lhe dão sono. Este ouvinte diz que espera mentiras nas próximas eleições. Já Rosário Ntepa, de Moçambique, diz que não confia plenamente e que não há forma de melhorar porque o sistema eleitoral em África é podrido. Foram os comentários à nossa pergunta do dia. Chega assim ao fim a emissão da noite. Da manhã, aliás, nós voltamos mais logo com a emissão da noite.